Agora, passando para o parágrafo 597, onde ele então vai aprofundar o que é essa verdade da consciência enquanto o seu próprio saber, sua própria certeza de si mesmo. E aí, logo no início desse parágrafo 597, ele comenta o seguinte: quer dizer, essa consciência detentora desse saber, ela vai ser tanto um saber imediato quanto um saber mediatizado, em uma unidade indivisa. Ou seja, esse saber da consciência de si, ele tem que ser encarado tanto no seu aspecto imediato quanto no seu aspecto mediatizado. E aqui é importante entender esses dois elementos, pois eles caracterizam de maneira muito precisa o que é esse saber da consciência de si. Vamos começar então analisando pelo seu lado imediato, ou seja, esse saber que a consciência de si tem sobre si mesma, e esse saber que constitui a sua substância, ou seja, o fato de que para ela nada se legitima fora desse saber, esse saber ele é imediato porque ela não tem dúvida, não hesita acerca daquilo que é o seu dever, o seu Pflicht. O dever é para ela imediatamente conhecido, sem qualquer sombra de dúvida. No entanto, e isso aqui é muito importante, essa observação do autor, esse caráter imediato do saber acerca do dever não deve ser confundido com aquilo que era o caráter para a consciência ética do mundo grego. Porque lá, o saber da consciência acerca do dever era também imediato. Tanto o homem quanto a mulher, no mundo ético grego, sabiam imediatamente, diretamente, o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. Nesse sentido, há uma semelhança ou há uma certa analogia, uma certa aproximação entre o caráter imediato do saber da consciência de si aqui na moralidade, no âmbito do espírito certo de si mesmo, e aquele saber que existia no âmbito da consciência ética do mundo grego. Ambos saberes, ou ambas as consciências, têm o pleno conhecimento imediato, direto, do que devem fazer. No entanto, chama atenção Hegel aqui, na consciência ética do mundo grego, esse saber imediato tinha a forma do caráter, ou seja, como observado já anteriormente, ao falar do parágrafo 596, logo no início, quando ele fala do mundo ético, esse saber imediato, ele estava ligado ao aspecto natural, essa identificação do ethos com a dimensão natural. E daí, o eto específico para o homem e para a mulher. É precisamente isso que ele está chamando aqui o caráter. Portanto, o caráter não deve ser entendido como uma pessoa portadora ou não de certas qualidades éticas, no sentido de aquela pessoa tem caráter ou aquela pessoa não tem caráter. O caráter aqui deve ser entendido como uma marca natural que configura uma atitude ética do indivíduo. Ora, é precisamente essa marca natural que configura o caráter ético do indivíduo, é precisamente isto aqui que será negado, será refutado pela consciência ética do espírito certo de si mesmo. Quer dizer, a consciência ética do espírito certo de si mesmo não tem caráter. Nesse sentido, bastante preciso de caráter aqui, obviamente, ou seja, não tem esse saber imediato sobre o seu agir, enquanto associado a uma marca natural que configura um horizonte de comportamento que não deve ser ultrapassado. Portanto, se o caráter imediato da moralidade se aproxima, ou melhor dizendo, não o caráter imediato da moralidade não é o caso, mas se a consciência ética do espírito certo de si mesmo se aproxima do que é o caráter para a consciência ética do mundo grego, em virtude do aspecto imediato, direto do saber, é um saber que não hesita em apontar o que é o dever, há uma diferença enorme entre a consciência ética no âmbito da moralidade e a consciência ética no âmbito do mundo ético grego, no sentido de que, no mundo ético grego, o ethos está ligado ao caráter imediato do mundo natural, do mundo físico e sensível, e isso será posto em questão pela consciência da moralidade. Isso ficará mais evidente quando analisarmos o outro aspecto do saber da consciência da moralidade, o aspecto da mediação, para o qual passaremos a sua análise a seguir.